e reiterando os agradecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também agradeço à Vossa Excelência e à Comissão a possibilidade que deram aos CTTs para estarem aqui e poderem contribuir, digamos, para, digamos, os melhores esclarecimentos e um bom esclarecimento desta lei e das consequências futuras da lei. É um grande gosto estarmos aqui. Eu, aliás, já começo a sentir um pouco, digamos, um habitué desta comissão. É a quarta vez que tenho o gosto de estar com Vossas Excelências. Bom, os CTTs, digamos, na devida altura, tiveram, digamos, na consulta pública que foi feita inicial, estas coisas levam sempre, obviamente, um calendário, e tiveram a possibilidade de dizer, naquele momento, qual era, digamos, a posição que os CTTs tinham em relação às diversas questões. Muitas delas estão, digamos, expressas na própria lei, não necessariamente por ser o CTT que as indicou, mas porque, de facto, fazem parte de uma experiência e de uma visão do interesse da legislação sobre os negócios postais. Outras têm algumas diferenças, o que também é natural, na medida em que se trata de uma lei que não é uma lei para os CTTs, mas sim de uma lei para os negócios postais. Portanto, obviamente, temos que considerar que há outras opiniões, há outras visões, e que, tudo somado, o Governo e a Assembleia da República, neste caso, em última instância, é quem aprovará e decidirá sobre, digamos, a lei que nos vai, digamos, determinar a nossa ação. Isso é perfeitamente normal e é bom que assim seja. E é bom que assim seja. De uma maneira geral, o que nós podemos dizer sobre as questões principais. Começo talvez por uma que é o prazo, que é, talvez foi a primeira. O prazo foi marcado ou está proposto para 2020, e aqui o que há a dizer é que nós, tendo saído, ou estando ainda, hoje ainda, porque a lei não foi aprovada, com, digamos, uma convenção até 2030, é óbvio que haverá um prazo de 10 anos que será diferente daqueles que tínhamos anteriormente. Esses 10 anos foram em 2008, salvo erro, foi em 2008 que foi a convenção assinada, tinham uma determinada lógica que tinha a ver com o terminar ou ser, digamos, residual alguns aspectos, nomeadamente ligados aos investimentos de infraestruturas e de equipamentos, e nessa altura até o que foi mais para nós, quando demos o nosso parecer, o que foi mais determinante foi algumas responsabilidades de natureza social, de saúde, que, de facto, desde 2006 até 2030, eu disse 2008, que é 2006, em 2030, digamos, era um prazo razoável para se esfeirem. A partir do momento em que o Serviço Universal nos é, para já, solicitado ou garantido ou determinado até 2020, é evidente que, responsavelmente, nós teremos que dar uma ideia, e nós, responsavelmente, e dentro da empresa, quem a dirigir, no sentido de esses 10 anos que, onde se iam esbater alguns custos, algumas despesas, têm que ser, obviamente, levados em consideração. Simplesmente, não nos incomoda, para já, o problema, em termos de CTTs, de ser até 2020, tanto mais que essa consideração é óbvio que existe e que não pode ser, de maneira nenhuma, afastada, e sendo o Estado, aquele que tem a posse do serviço público, terá que ter em consideração essa situação. Eu até costumo fazer um sorriso. O que está na lei, e bem, é que o serviço público será, a partir do momento em que deixar de ser a concessão atual, será por concurso público que vai ser determinado.
E enfim, eu daqui a 8 anos, porque entretanto 2020 é 8 anos já, não é? Daqui a 8 anos não estarei seguramente nesta situação em que estou hoje, mas não tenho dúvida nenhuma que se o CTT, com a sua capacidade, com os seus investimentos, com a sua experiência, com o seu conhecimento de atividade, for a um concurso deste género, só se não quiser é que não ganhe. Só se não quiser é que não ganha. Portanto, a situação, sinceramente, e agora estou a ser visionário, não tem a ver com a lei em si, estou a ser visionário, sinceramente, é um assunto que não é o momento sequer de estarmos muito preocupados com ele. A relação ao serviço universal, isso sim, a questão do perímetro, ou enfim, do âmbito desse serviço universal. A lei, digamos, tem uma visão de uma grande extensão deste serviço universal, não nos incomoda, pelo contrário, estamos disponíveis para o fazer, eventualmente temos depois é que balancear aquilo que é o equilíbrio justo entre o serviço universal com as suas regras, com as suas responsabilidades e uma concorrência sã com os outros players que entrarem. Isso aí teremos a ANACOM também, como, digamos, entidade, digamos, de auditoria, de controle, etc., que obviamente, já para não falar da concorrência, que também passará a ter uma visão. Portanto, enfim, também neste campo há apenas uma questão técnica, que é a definição de Correio Expresso, que não tem a ver com a questão do âmbito em si, tem a ver com uma rigorosa definição de Correio Expresso. E, pronto, Correio Expresso hoje não é só rapidez, não é só celeridade acrescida, como diz, é também outras coisas. Eu diria que se Vossa Excelência entendessem isso, punham no seu lugar a definição, não alterava o fundo da questão, nem alterava o perímetro dessa. É um pormenor que eu considero mais técnico e mais de correção de definição dos serviços técnicos. Eu vou só dizer o que é que eu quero dizer, porque só eu não me expliquei bem. Celeridade foi, digamos, a grande marca do Correio Expresso. Hoje é mais. É, por exemplo, dedicação horária à entrega, por exemplo. Também é segurança. Também tem várias outras coisas de qualificação de valor acrescentado. Bom, em relação à questão do financiamento. Bom, em relação do financiamento, é evidente que um futuro, pelo menos durante 8 anos, possível usufruidor de um financiamento, quanto mais contribuírem para ele, melhor. Principalmente quando esse próprio, os CTTs, vão ser, obviamente, um dos grandes fornecedores desse financiamento, como é evidente. Simplesmente, a questão do como está na lei, é, aliás, como está, digamos, tenho só uma exceção na Europa, e mesmo assim é duvidoso da interpretação que é a Holanda. É este tipo de situação que está, quer dizer, são aqueles que, pelo menos, uma ação têm no serviço universal, e, portanto, enfim, a lei está de acordo com aquilo. Agora, o que é necessário é que agora a ANACOM, pois, nos dê os tais 120 dias e 180 dias, enfim, desses prazos, digamos assim, que são prazos máximos, portanto, esperemos que haja alguma celeridade em algumas coisas para quanto mais depressa as situações estiverem bem definidas, melhor. Pois bem, aí, obviamente, que nós temos que saber como é que esse financiamento é feito, quando é que esse financiamento é feito, etc. Portanto, a questão do serviço universal, falei no âmbito, no financiamento e na extensão, não nos oferece, sinceramente, não é por isto que os CTTs poderão um dia não ter a sua sustentabilidade. Portanto, a lei não nos cria problemas. Segue-se agora, vai-se seguir agora, evidentemente, uma situação que esperemos que seja tão breve quanto possível, e creio que são essas as intenções, de renegociarmos o contrato de concessão, exatamente, e aí, evidentemente, pensamos, estamos já a partir de segunda-feira, não digo a partir de amanhã, porque podia parecer um bocadinho de demagogia, não é? Mas a partir de segunda-feira, as nossas equipes vão começar já a preparar a nossa visão do contrato de concessão, como é evidente, não é? Penso que a ANACOM também já deve estar a pensar nisso, porque é urgente, e aí na concessão, no contrato de concessão, nós vamos definir melhor algumas coisas, porque é evidente, eu não sou jurista, sou usufru das leis, e às vezes com alguma dificuldade em perceber exatamente o que elas dizem. Mas, obviamente, que neste caso concreto, isto é uma lei genérica da República, e, portanto, há ainda outros passos interessantes que vão permitir ajustar as coisas. Uma outra questão, que é uma questão extremamente interessante e importante para o desenvolvimento do negócio postal em sistema liberalizado, portanto, para os tais entrantes, não é? Poderem, digamos, ter as mesmas condições de equidade, etc., disso tudo, estou desejoso de assistir, espero que não tenha que ser protagonista lá sentado na cadeira, à próxima discussão na APDC sobre esta matéria. Estávamos habituados a ver os telemóveis, agora vamos ver ali e tal, e vai ser bonito, digamos, dizer que o CTTs é que continua a ser, etc., etc. Mas isso será lá para outubro, será lá para outubro. O acesso à rede, para nós, está bem, está perfeito a lei. Não precisamos de nada. Precisamos de uma coisa. Não deixem modificar. Aqui é ao contrário. Eu não sei se me é permitido dizer uma recomendação destas, digamos aqui, mas a verdade é esta. Digamos, nós somos os proprietários da infraestrutura. Infraestrutura alguma que é moderna ainda, portanto, que está bastante modernizada. Não é uma casa antiga, digamos, não é uma fábrica antiga, digamos assim. Temos as pessoas, temos as experiências, temos os circuitos, a propriedade, como disse, é nossa, foi construída ao longo dos anos, não foi o Estado que pôs aí dinheiro para essa propriedade, e, portanto, é justo que, por um lado, abrimos àqueles que vêm e que, obviamente, não tem que repetir uma infraestrutura, o país não é rico, pelo contrário, até parece que é pobre neste momento, mas, enfim, há de ser melhor. Mas, de facto, não tem que construir, repetir, como eu vi, as antenas dos telemóveis há 20 anos, a pôr três pilares no mesmo sítio. Enfim, isto para um engenheiro é assim um bocadinho complicado. Mas, enfim, foi o que foi, não é? Portanto, não temos que repetir isso. Nós temos que abrir as nossas infraestruturas àqueles que quiserem entrar, deixem-nos negociar com eles. Negociar com eles. Porque, entretanto, nós temos que ter, digamos, um processo de custeio das nossas coisas muito regulado por aquilo que vão ser os critérios que a ANACOM vai publicar, que também está na lei e que também nos parece bem. Critérios. Fazemos as contas e depois temos que, evidentemente, mostrar e demonstrar as nossas contas, os nossos custos, como é evidente. Isso é lógico. Então, e a seguir, deixa-nos negociar, aí sim, equitativamente, em relação aos players que entram e que querem, digamos, entregar-nos correio. É evidente, deixo aqui o apontamento, que não pode ser uma questão rígida, é por isso é que nós não concordamos que seja uma entidade exterior, mesmo que seja uma entidade tão reconhecida de independência como seja a ANACOM, a determinar esses preços, porque, evidentemente, como digo, há a liberdade de negociação. Isso é que é o liberal é isso. O liberal é quanto mais possível as partes negociam entre si, e depois entra o regulador quando for necessário para isso. Mas tem outra questão, que é depois também, digamos, as quantidades de correio que o cliente entrega. Pode haver clientes que entregam 200 mil cartas por dia e outros que entregam 1 milhão. Pô, se calhar isto tem uma negociação um bocadinho diferente em termos do preço. Portanto, em relação a estas questões, sinceramente, são as questões que nos parecem mais essenciais. Eu posso dizer que tudo somado, esta lei, independentemente de não ser a nossa lei, como nós não podíamos dizer o contrário, porque há 1 ano e tal ou 2 anos apresentar, é uma lei que satisfaz e que não cria problemas aos Correios, aos CTTs, Correios de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Eu ia começar pelo Sr. Deputado Bruno Dias, depois fazia o Sr. Deputado Adriano Rafael, Sr. Servitor, e depois começaríamos pelo Sr. Deputado Adriano Rafael. Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os senhores representantes da Administração dos CTTs, o Presidente em Exercício, o Vice-Presidente e demais administradores e membros da delegação. Eu gostava de colocar 3 questões muito curtas. Uma tem a ver com esta definição do acesso à rede e das possibilidades reais de negociação que não prejudiquem o operador público e de serviço público na questão do acesso à rede dos novos eventuais operadores que queiram aceder. Eu, a dada altura, noutros momentos em que nós discutimos esta questão da liberalização dos serviços postais, cheguei a encontrar uma imagem em que nós tínhamos o pior, podíamos correr o risco, e não está ultrapassado no nosso entender, o risco de termos aqui o pior de 2 mundos, em que temos a mistura do abandono do serviço regional da CP com a obrigatoriedade do acesso às infraestruturas dos municípios, que tem que estar franqueado por definição, mas que depois, do ponto de vista do serviço à população, perde o serviço público e ganha a perspectiva da maximização do lucro, porque as empresas têm objetivos, têm agendas, têm estratégias e não será na base, seguramente, da amizade que o negócio depois desenvolve. O problema aqui, em relação ao serviço público e do financiamento da devida compensação para o operador, tem a ver com a questão da aplicação e da definição taxativa dos critérios e da influência mais ou menos direta que isso tenha na construção efetiva do preço que depois se atinge. Ou seja, até que ponto é que depois se poderá fazer uma negociação com uma latitude, com a latitude que a vossa empresa entende, com os critérios definidos a montante e em que sentido? Ou seja, o engenheiro Pedro Coelho saúda a perspectiva do preço ser definido não externamente por uma entidade, mas que essa entidade defina os critérios para a negociação. E eu pergunto é até que ponto é que a negociação será potencialmente salvaguarda da defesa dos interesses do serviço público e do operador público e de serviço público, para que não haja aqui uma negociação com fim à vista e com um resultado previsível. Segunda questão, o engenheiro Pedro Coelho abordou na intervenção um aspecto que é também importante, entre outros, que passou-se de uma perspectiva da celeridade da entrega do correio, embora essa questão, a meu ver, não seja uma questão ultrapassada, o problema da celeridade da entrega do correio normal, porque a comoditização, o fator de diferenciação em valor acrescentado acaba por ser tanto mais vantajoso quanto mais lento é o serviço normal, em geral, não estou a falar só dos correios. Quanto mais lento é o geral, mais valor acrescentado tem o serviço premium, que é mais rápido. E isto pode trazer perversões muito grandes ao serviço público. E eu pergunto se, mantendo-se esta preocupação da nossa parte quanto à celeridade do serviço normal, em termos postais, no cómputo geral, se há ou não situações e tendências de algum desfasamento em que a decomposição dos próprios critérios, até da Convenção de Qualidade, etc., tem havido uma nós dizemos degradação, não lhe peço que use essa palavra, mas usamos-la nós, em termos de alguns serviços, em termos de alguns serviços e alguns territórios do país, mas há a questão da segurança e da confidencialidade. Não é só a rapidez, é também a questão da segurança e da confidencialidade. E eu não quero demorar muito, peço desculpa, mas há situações em que só o facto de se saber que uma pessoa recebeu correio pode trazer complicações tremendas, até de ordem pública às vezes, quando estão em causa despejos, etc., etc. Portanto, informações que são altamente melindrosas e sensíveis exigem um enquadramento disciplinar, laboral, etc., que garanta essa confidencialidade, essa segurança. E eu pergunto se, na vossa perspectiva, estas matérias, com a subcontratação, e muitas das vezes a subcontratação de subcontratação, em cascata, já hoje, às vezes, acontece, com o caso da liberalização a implementar-se e concretizar-se, se a situação será para melhorar, coisa que não me parece. Se a situação a este nível será para melhorar. Não me parece que as garantias de segurança, confidencialidade e qualidade a este nível, com a liberalização, se a análise que os senhores fazem é de que, pronto, a tendência será para melhorar o quadro. E finalmente, o problema, para terminar mesmo, o problema da coesão territorial do nosso país, que é um aspecto que tem sido focado muitas das vezes, com discursos muito generosos, com intenções muito boas da parte de quem os faz. Acreditamos que toda a gente está de boa fé e que deseja, de facto, que o país tenha essa coesão territorial. Mas até que ponto é que, em termos concretos, na vossa perspectiva e da vossa experiência, ao olhar para o cenário que está traçado, até que ponto é que a periequação tarifária, ainda há poucos dias, nós tínhamos o testemunho de autarcas que davam o exemplo de enviar determinados objetos postais de Lisboa para uma terra, tinha um preço, e enviar dessa terra para Lisboa tinha outro preço completamente diferente. Isto aconteceu num caso, depois resolveu-se, ainda bem, mas há um problema, é que se nós não garantirmos que o serviço mais rentável e os setores mais rentáveis, isoladamente, contribuam em termos de gestão integrada do funcionamento do serviço para financiar os setores que exigem, de facto, aqui uma sustentação que não dependa só das tarifas, se os senhores entendem que pode estar aqui em causa uma perspectiva de alteração do quadro que existe hoje. Já para não falar no otimismo ou falta dele, não vale a pena irmos para a discussão dos estados de alma sobre o fundo de compensação ou o financiamento do sistema, porque depois cada um, se tudo correr bem, seremos todos muito felizes. Há de correr tudo bem, não há de ser nada, isto não há de haver problema. Nós temos a nossa preocupação profunda sobre o financiamento do serviço público em relação a esta matéria. Especificamente em relação às diferenças de áreas e até de território do país em que essa matéria se coloca, gostaria de deixar aqui esta nota. Portanto, são ao fim e ao cabo 3-4 pontos que deixava para comentário dos senhores. Agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Bruno. Deputado Ferro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, uma vez que a administração do CTT não nos propõe em concreto alterações à lei, não é, e concorda genericamente com a proposta, tinha, no entanto, três questões que, não sendo, digamos, diretamente relacionado com a alteração desta ou daquela linha, penso que poderão ser pertinentes e serão complementares do trabalho que estamos a fazer. Desde logo, eu gostaria de saber se, a nível do CTT, tem alguns dados que nos possam fornecer relativamente a possíveis impactos relativamente ao cliente, na perspectiva do cliente, relativamente à qualidade de serviço, relativamente ao preço, se a liberalização foi estudada na perspectiva do CTT e se nos podem adiantar o que é que podem perspectivar em termos de impactos da liberalização de setor nessa área. Depois, ainda no domínio da liberalização, se fizeram o estudo do impacto no volume de negócios e nos resultados da empresa. Este é um assunto que tem anos, não é? E que tem inclusive algum atraso. Portanto, é de prever que à data de hoje o CTT tenha cenários que nos possam adiantar e que nos possam, enquanto representantes dos clientes, não é, da empresa, também saber se está garantida a sustentabilidade e se a liberalização não é preocupante em termos de equilíbrio da empresa. E, por último, no que diz respeito ao serviço universal, se o Sr. Pedro Coelho, Vice-Presidente, referiu que terão um prazo muito dilatado para quantificar e ver o impacto desse serviço. No entanto, como eu já disse, atendendo aos anos a que se fala nesse tema e ao facto de já ser previsto que estivesse em vigor há tanto tempo, possivelmente já terão dados sobre isso, e gostaria de saber se era possível ter uma ideia se, relativamente ao saldo, se acham que o serviço universal é um serviço de saldo negativo ou, dentro da vossa expectativa, até pode ser um serviço de saldo positivo. Porque quando falamos de serviço universal, falamos na perspectiva de arrecadar receita e ter custos. Portanto, não é só um custo, também há receita. E, portanto, se tem alguma estimativa nesse sentido, que nos possa orientar no sentido de saber se o fundo que está previsto terá facilidades depois de ter verbas para cobrir este serviço, sendo que desde logo sabemos à partida que sabemos logo no início que o ponto de partida é um ponto de equilíbrio, porque os atuais operadores no sistema garantem a solvabilidade do sistema. Portanto, isto é, na situação atual de monopólio, com um só operador, nós sabemos que o sistema é positivo. Portanto, o que agora queremos saber é se, num sistema de concorrência, o sistema continua a ser positivo. Portanto, não sei se me fiz compreender. Portanto, esta é a questão que nos preocupa. E, portanto, mais do que sabermos que existe um prazo muito dilatado para fazerem as contas, é se, quando elas estiverem concluídas, o sistema em si, nesse caso não apenas com um operador, mas com muitos operadores no setor, continua a garantir que ele é positivo e, portanto, que os contributos que vão entrar no fundo garantem a cobertura dos custos ou do saldo negativo que vier a ser imputado ao serviço universal. Muito obrigado.
Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Também cumprimentar o Conselho de Administração dos CTTs. Obviamente, queria ver se conseguia complementar, uma vez que as perguntas, muitas delas já foram feitas, mas obviamente nós estamos aqui, nós queríamos, era contributos para além em concreto, que é isso que nos traz aqui. Portanto, era saber quais eram as características, porque nós temos que definir na lei que características deve ter o Serviço Público Universal, quais são os critérios de qualidade, que é preciso cuidar disso, obviamente o preço, ou uma estimativa do preço, saber, por exemplo, quem o verdadeiro garante de tudo isto, da qualidade, do preço, características, da gestão do fundo, da repartição do fundo, das contribuições, é da ANACOM. Primeira pergunta, a ANACOM tem condições, na vossa opinião ou não? Temos um regulador com condições, com capacidade ou não, para garantir que tudo isto funciona? Porque eu vou-vos confessar, se alguma entidade resolver ir a concurso e ganhar, eu depois estou muito pouco preocupado se o saldo é positivo ou não, porque as pessoas têm que saber ao que vão. As regras são iguais para todas, estão definidas. Eu quero saber se há garantia de qualquer cidadão, esteja ele onde estiver, tem acesso ao serviço universal. E se não tiver, porque ele é deficitário, o fundo tem que compensar e tem que saber se chega ou não. Mas eu aí não sei se alguém aqui me vai dizer quanto é que custa este serviço universal. Quanto é que ele custa? Porque eu temo que ele hoje, sendo em regime de monopólio numa empresa pública, ele hoje já não é totalmente universal. Ou seja, há um conjunto de prestação de serviços que ou não é feito pelos CTTs ou já é feito de outra forma. Há juntas freguesias que assumiram esse serviço. Ou seja, ele hoje já não é verdadeiramente, naquilo que é o significado puro, um serviço universal que chega a todos os cidadãos. Se é, digam-me, mas é preciso saber quanto é que isso custa para nós termos aqui uma base de partida, porque senão, porque eu só quero tratar dessa lei, eu não quero ter nenhuma dor de alma de como é que fica o concedente, quem é que vai a concurso, se depois é rentável ou não. Podemos obviamente dizer, se nós vemos só, porque, por exemplo, eu não tenho nenhum problema quanto à liberalização. Digo sempre isto, quando se fez a liberalização acima de 50 gramas, o que é certo é que os CTTs não perderam cota de mercado, antes pelo contrário, deram-se muito bem com essa liberalização, o que prova que ela não é má em si mesma, depende das condições da empresa. Eu acho que a empresa tem condições, porventura, para cumprir este contrato de concessão, para o ver alargado e para ir a jogo e para continuar a ser o verdadeiro prestador de serviço. É preciso saber quanto é que ele custa para saber se depois criamos um fundo, quem é que deve participar nesse fundo, se a concessão neste momento está bem feita, ou se devemos incluir aqui também prestadores de serviço expresso, ou não, para nós podermos saber se vale a pena deixar como está, ou se vale a pena alterar. Portanto, só no fundo, o que nós queremos recolher aqui é ideias, dizemos quais são os principais riscos que estamos a correr, para nós sabermos. Quais são as principais vantagens? Que eu quero crer, não sei, sei que vivemos durante muito tempo com o Estado a não fazer cumprir aquilo que são as regras e da parte dos prestadores de serviço também não cumprir com as regras e depois, normalmente, ficamos a meio. Eu quero crer que acabou um pouco, permitam-me a expressão, a brincadeira, ou tem que acabar a brincadeira, ou seja, as pessoas têm que ser habituadas a cumprir o que se comprometem e os reguladores, acabamos de discutir ontem uma nova lei da concorrência, e queremos reforçar cada vez mais reguladores às competências para atuar, e por isso as minhas perguntas são, o que está definido está bem definido, há riscos, como é que se pode limitar esses riscos, que características deve ter um regulador, qual é a melhor forma de garantir, partindo do princípio que este serviço é deficitário, mas eu não consigo saber quanto, e portanto estou a dizer que é, se calhar não é, as perguntas de Unizão, sendo se o modelo do fundo e de quem participa no fundo é razoável, e como é que nós podemos, com o fundo, compensar e garantir que esse serviço deve ser feito. Mas que características é que esse serviço deve ter? Obviamente mantendo a rapidez, a frequência, a segurança, a confidencialidade, ou seja, há aqui preceitos e valores jurídicos e não só que nós temos que proteger à cabeça, independentemente do resto, porque nós não podemos hoje concluir que não se pode fazer esta liberalização, que nós não vamos transpor a diretiva, que isto não é um caminho traçado, ele é um caminho traçado, vamos a definir como é que o vamos fazer. E fazê-lo no sentido de chegar ao fim e proteger aquilo que é, de facto, este serviço universal, que a priori cabe ao Estado, mas que o Estado pode ainda assim condicioná-lo, mas manter toda a qualidade e garantias que o serviço é feito dentro das regras. Portanto, eram um pouco essas questões, para ver se nós conseguimos terminar este trabalho, que é dizer algo sobre esta lei em concreto e não outra coisa qualquer.
Sr. Deputado Paulo Campos, Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o CTT, o Conselho de Administração e os colaboradores que aqui estão connosco. Dizer que é um enorme prazer poder estar aqui. E é, além de um prazer, também uma honra. O CTT é uma empresa que tem uma longa história. Tem uma longa história ao serviço dos portugueses. E em cada momento da sua história, o CTT valorizaram sempre o serviço público e valorizaram sempre a capacidade de satisfazer as necessidades da população portuguesa, concretizada na missão que o CTT tem. E, portanto, desse ponto de vista, esta audição que hoje aqui temos é uma audição muito importante, no momento em que damos mais um passo relativamente nos desafios que a própria empresa tem para os próximos anos. A empresa tem tido enormes desafios e tem sabido concretizá-los nos últimos anos e tem sabido atingir com bons resultados esses desafios. Eu quero recordar que este processo de liberalização tem vindo a ser feito ao longo do tempo e o CTT, em cada passo dessa liberalização, tem dado resposta às necessidades e tem dado resposta melhorando sempre a sua performance, quer em termos dos indicadores de qualidade aferidos pelo regulador Anacom, quer em termos dos indicadores financeiros por via dos seus resultados. Quero, por exemplo, recordar que em 2005 esta empresa dava prejuízo e que nos últimos anos a empresa multiplicou os seus lucros, tendo, aliás, nos últimos anos, pela primeira vez, pago dividendos ao Estado na sua longa história, coisa que tem acontecido repetidas vezes durante os últimos anos E, portanto, este Conselho de Administração e os trabalhadores que nestes últimos 4 ou 5 anos entregaram dividendos todos os anos estão de parabéns pelo trabalho que fizeram, porque não apenas honraram e cumprem a missão, como também souberam trazer dividendos ao Estado numa época em que tanto se fala e tanto se diz relativamente ao setor público empresarial e à incapacidade desse setor público empresarial poder satisfazer a missão com resultados. Eu gostava de olhar para esta matéria em duas óticas, enfim, em três óticas. Uma, do equilíbrio que é necessário, o equilíbrio num passo que estamos a dar, enfim, num equilíbrio em que é necessário dar as condições para que o mercado funcione, mas também para que sejam dadas as condições para que o incumbente possa sobreviver e tenha as mesmas armas para competir com os potenciais entrantes no mercado. E, portanto, muitas vezes, na ânsia de poder dar condições ao mercado para funcionar, acaba por se cortar as possibilidades do histórico, do incumbente, poder satisfazer a sua missão. E, portanto, queria ver isto dentro deste ponto de vista do equilíbrio, mas também do ponto de vista do serviço público, que é algo que é absolutamente fundamental, e ainda dentro de uma terceira dimensão que este Governo anunciou relativamente ao CTT. Este Governo anunciou relativamente ao CTT que quer privatizar e, portanto, quer alienar um bem público. E, desse ponto de vista, eu não posso deixar de ter em conta que, estando anunciada essa privatização e estando a fazer estas alterações, se porventura estamos a cuidar do valor da empresa com estas alterações ou estamos a descuidar do valor da empresa pondo em causa a capacidade de o Estado, enfim, arrecadar aquilo que deve arrecadar com a eventual privatização da empresa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as questões que o senhor Presidente do Conselho de Administração colocou parecem-me ser as mais relevantes. Em primeiro lugar, prazo. Encontra na transposição feita noutros países prazos diferentes daquele que nós estamos aqui está a ser proposto pelo Governo. Se tivéssemos mais anos, isso queria dizer, do ponto de vista do CTT, isso queria dizer mais valor para a empresa, isso queria dizer que do ponto de vista do funcionamento do mercado, isso queria dizer piores condições para o Estado. Como é que analisa esta matéria do prazo? Ou seja, se há outros exemplos diferentes daqueles que está neste momento a solução preconizada, e se esta solução, se fosse uma solução diferente, por exemplo, com mais prazo, o valor da empresa aumentaria ou diminuiria. A segunda questão que gostaria de colocar é o âmbito do serviço universal. Nós apresentámos uma proposta que tenta clarificar as questões do âmbito do serviço universal, nomeadamente naquilo que são os serviços de valor acrescentado, porque nos parece absolutamente crucial que num mercado como aquele que hoje existe, em que há uma multiplicidade de situações e de procura de serviços de valor acrescentado, que esse serviço de valor acrescentado não sejam exclusivo do serviço universal, para que possa existir uma livre concorrência relativamente ao serviço de valor acrescentado. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui algo que, dentro do equilíbrio que queremos, um equilíbrio que dê a possibilidade do mercado funcionar, mas também a possibilidade do incumbente competir com as mesmas armas que os eventuais competidores ou entrantes possam vir a ter, se uma definição mais precisa, como exceção ao serviço universal, naquilo que tem a ver com o serviço de valor acrescentado, associados portanto, à celeridade, associados aos prazos de entrega pré-definidos, se podíamos ou não melhorar esta proposta que nós hoje temos em cima da mesa. E qual é o entendimento que o CTT tem do ponto de vista do funcionamento do mercado, ou seja, se ficam todos em melhores condições ou não para disputar, não restringindo nenhum dos intervenientes para disputar esse serviço de valor acrescentado no mercado, que é aquilo que na prática também se pretende. Em último lugar, também se foram questões já foram aqui colocadas, tem a ver com o financiamento, e a nossa, enfim, também temos propostas neste contexto, e para nós, enfim, saber a opinião do Conselho de Administração naquilo que tem a ver na proposta que nós defendemos, é de que todos os operadores no setor sejam, aliás, sejam financiadores do Serviço Universal, para que não haja aqui a possibilidade de existirem operadores que apenas se aproveitam de um determinada, enfim, de um determinado valor que existe no mercado, chamado mercado mais interessante, desprezando todos os outros, e nesse mercado mais interessante possam apresentar condições que levam a que fiquem com esse mercado, não contribuindo para as partes mais difíceis do negócio. E, portanto, aqui que queremos é que haja um equilíbrio, portanto, será justo olhar para que todos os operadores que estejam no mercado possam contribuir para que o serviço universal seja efetivo e, portanto, aí quem tiver mais expressão no mercado, mais contribuirá. Será a regra da concorrência. Se o CTT mantiver uma expressão muito, muito significativa, será ele que continuará a contribuir decisivamente para o serviço universal. Finalmente, não quero deixar de registar, e isto aqui a pergunta é, portanto, se, digamos, esta precisão do ponto de vista do financiamento traz alguma particularidade que o Conselho de Administração quer agora aqui referir. Finalmente, não posso deixar de resistir de fazer aqui um desafio ao meu colega do Partido Social Democrata, para que quando tenha cá o Governo não deixe de fazer a pergunta que fez ao Conselho de Administração, ou seja, se em consequência desta proposta o saldo global está alterado ou não está alterado, ou se o Governo fez as contas relativamente a esse saldo.
Muito obrigado, deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também muito brevemente, até porque já se gastou aqui quase o tempo que é previsto para a primeira ronda, certamente já passou até. E, portanto, muito brevemente, eu tinha aqui duas questões muito breves também a colocar, tem a ver com o artigo 18º e 19º da proposta, e no que, tem, que define o conceito de serviço universal, que é o 18º, e o 19º define a metodologia do cálculo do custo líquido. Num outro caso, quer o conceito, quer a metodologia de cálculo, estão acometidos, essa responsabilidade que é cometida à ANACOM, e apenas à ANACOM, e dá-lhe um prazo de 180 dias para que esses conceitos sejam definidos da conversão do custo de serviço universal e também para a metodologia do cálculo do custo líquido desse serviço, prestado pelo prestador de serviço universal, obviamente. A questão que eu gostava de colocar era se não acham que esse prazo poderia ser encurtado, o prazo. 180 dias parece-nos bastante extenso, o prazo. Até que ponto isso não era vantajoso que fosse reduzido, por um lado. E, por outro lado, meter não só a ANACOM nisso, mas também meter o próprio Ministério que tutelasse o setor. Para já não falar até do próprio prestador de serviço universal também, que em conjunto as três entidades poderem definir quer o conceito. Há aqui um problema de definição de conceito que é preciso, de facto, tem que ser definido, não é? E há aqui um prazo para 180 dias, parece-me um prazo exagerado, e também, e depois o próprio método de cálculo também está cometido apenas ao regulador, até que, pronto, isto também é matéria complexa, que não justificasse também meter o próprio setor, o Ministério, que tutelasse, que ainda é tutelar, que esteja na tutela do setor, e também o próprio prestador de serviço universal. Se não acham, a pergunta é se não acham vantajoso incluir também estas entidades e encurtar obviamente o respectivo prazo também. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Pedro Coelho não está condenado, entre comas, a ser o único a responder, por isso terem qualquer. Estamos numa reunião informal de trabalho, por isso. Gerem como entenderem a intervenção. Sr. Engenheiro Pedro Coelho.
Eu, portanto, recomendava que depois, quando achassem que tivesse alguma coisa de valor acrescentado para isto, me pedisse.
Eu penso que era aqui vontade dos diversos deputados que interviram, se há um parecer, mas é relativamente ao anteprojeto, se nos chegou, não é? Bom. Se até à próxima semana, assim o entenderem naturalmente, resolverem fazer-nos chegar um parecer já sobre esta proposta de lei, atualizada, nós veríamos com muito bons olhos e penso que era a intenção também dos meus colegas deputados. Muito obrigado.
Bom, é evidente que eu na última reunião que tive aqui, a certa altura entusiasmei-me e distraí-me em relação à minha posição aqui neste aerópago, porque de facto estávamos em discussão e, portanto, eu hoje não quero cair na mesma, não por entusiasmar, até porque isto é uma reunião de trabalho muito interessante, mas não quero exceder aquilo que significa a nossa presença aqui, que de facto somos a administração e diretorias dos CTTs e nem sequer, digamos, ouso entrar numa discussão que é do foro político digamos, entre vós e o governo, dentro do próprio governo, nós sabemos que estas coisas são e que é muito difícil encontrar uma bissetriz numa lei deste tipo. É muito difícil encontrar. Portanto, não, eu espero não cometer uma gafe e não me distrair e opinar. Vou ser, digamos, ter muita contenção e tentar ser prudente de sapateiro não tocar viola aqui neste caso. Ou violão. Mas vocês estão como deputados. E ainda bem, e isso é muito bom. Bom, eu vou tentar fazer aqui, digamos, umas respostas de natureza genérica, outras mais objetivas. Eu não sei se isto hoje funciona à outra volta ou isto hoje é de outra maneira. É de outra maneira. Bom, o deputado Bruno Dias mostrou aqui algumas preocupações que eu penso que devem ser resolvidas na base de um serviço universal devidamente controlado, como tem sido até agora, e devidamente definido. Portanto, a exclusão e devidamente definido no seu âmbito, nas suas obrigações, nos seus deveres. E nós, CTTs, não enjeitamos de maneira nenhuma essa responsabilidade. As zonas mais favorecidas, a própria negociação, tendo em conta a defesa, por um lado, do investimento e da atividade e da manutenção desse investimento e da prestação do serviço dos CTTs, quando, digamos, pusermos as nossas infraestruturas, os nossos serviços ao serviço dos que entrarem, tudo isso, evidentemente, mas há sempre aqui, e é bom não esquecer, há sempre aqui uma capa e uma capacidade da ANACOM intervir. Eu até me disseram que uma das entidades que esteve aqui até acho que declarou uma coisa interessante. A ANACOM tem poder demais segundo esta lei. Ouvi isto, não sei se é verdade, se não, mas às vezes tenho poder demais. Bom, sinceramente, eu não vou fazer comentários sobre se tem poder demais ou se tem poder de menos. Eu acho é que deve ter o poder necessário para nós, agora cidadãos, confiarmos de que o serviço postal se mantém dentro de certas regras. Qualidade, por exemplo. Segurança, claro. Confidencialidade e tal. Bom, em relação à qualidade, não há razão nenhuma para nós não exigirmos a mesma qualidade num setor liberalizado que temos exigido aos CTTs. Quer a qualidade, que é a medida que temos e felizmente, salvo 2006, nós estamos dentro dos padrões, estamos acima da média europeia, etc. Bom, depois há a questão da qualidade perceptível. Sim, senhor, nós estamos sempre disponíveis a ouvir e a procurar e a melhorar. Agora, evidentemente, temos o direito de debater com algumas entidades que se dizem donas da qualificação da qualidade e que, sinceramente, nós discordamos muito pelos métodos que usam. Enfim, não vou agora referir, houve até um debate na televisão de um presidente de CTTs com o presidente dessa entidade, que foi muito badalado lá para os índices de 2006 ou 2007, salvo erro, mas, atenção, nós temos as nossas as nossas responsabilidades de qualidade e temos quem nos meça. Por critérios internacionais, por auditorias internas, essas, pronto, valem o que valem, mas são sérias, mas também por auditorias controladas pela ANACOM. E temos que seguir as regras do jogo, porque também em 2006, quando a nossa qualidade foi péssima, nós também não viemos com uma bandeira e dizer não, não é nada disso, está a ser mal medida e tal. Não foi nada disso. Aceitámos, engolimos e pagámos até a indemnização. Mas depois de 2006, enfim, felizmente até 2011, as coisas são assim. Em relação à questão da fiabilidade da segurança, enfim, chamemos fiabilidade, tenho a impressão que é uma boa palavra para englobar a questão da confidencialidade e segurança. Bom, no momento em que entram outras empresas neste setor, o que nós temos que continuar a fazer é regras destas de confidencialidade, fiabilidade, etc., muito estreitas, e auditorias e inspeções. Nós todos os dias fazemos isso, e mesmo com toda a credibilidade que os CTTs e os seus efetivos, porque normalmente, raramente vejo criticar os efetivos, os carteiros, os operadores e tal, mesmo assim nós temos desvios, apanhamos. Evidentemente, temos as nossas inspeções e apanhamos. É uma curva de Gauss. Felizmente, a nossa curva de Gauss, em termos da fiabilidade e da confiança e sinceridade das pessoas, é muito boa, é muito alta, muito estreita, e, portanto, estamos bem. Mas temos, ora, por outro lado, nós temos 800, temos uma tradição de postos de correios, postos de correios. Atenção, não estou a falar de estações. Agora há uma grande confusão entre estações e postos, e às vezes vão dizer, vão-nos fechar o posto de correio. Diz, não, esse já abriu. O que fechou não foi a estação. Enfim, eu não digo isso ofendendo as pessoas, obviamente. Diz, não, espera aí, o que se passa é isto. Bom, mas, de qualquer maneira, esses postos de correios existem há dezenas e dezenas de anos. Dezenas e dezenas de anos. 2.000 hoje são, atualmente, creio que são 1.870, ou é assim, género. Dos quais 720 ou 740, enfim, esses números estão aqui todos, mas não são números desta ordem. Estão em juntas de freguesia, que são entidades credíveis. Olha, até agora um problema que nós estamos a estudar. O que é que vai acontecer com a redução das juntas de freguesias? Como é que vai ficar esse estabelecimento local? Porque provavelmente vai, não sei, os senhores é que sabem, os senhores é que estudaram estudam estas leis, eu não sei, mas provavelmente vai ficar um estabelecimento com atividade local. Não há o presidente da junta, se calhar, não sei, estou a especular. Ah, bom, mas da nossa parte o que nos interessa é, está bem, então aquelas que eram uma junta que tinham um posto, nós temos que ir lá dialogar e ver como é que resolvemos a questão. Não deixamos, de maneira nenhuma, é a população sem o serviço. Por isso era negar-nos a nós próprios, e então aí tinham razão todos aqueles que dizem, lá vocês estão a fechar estações, sem razão, sem isto, sem aquilo. Bom, portanto, eu estou de acordo que tem que haver uma disciplina profissional, mas já. Não se esqueçam que nós estamos a posto de contacto que entrega produtos de natureza de informação. Não é? Nós temos a CTT Expresso, que não tem carteiros, mas tem um quadro de pessoas que entrega honradamente as coisas e não temos grandes reclamações. Nós temos, neste momento, embora minimamente, numa percentagem pequena, mas importante para determinada oferta selecionada, determinados contratos de distribuição e, portanto, enfim, essa experiência e essa exigência já existe. E, por outro lado, insisto, temos uma coisa muito forte, que é o exemplo, de facto, dos carteiros, que é um exemplo, aliás, os carteiros metem-se numa coisa de fotografia e durante, há dois meses, não se fala nos jornais, porque as pessoas sentem aquele amigo que está ali, aquele todos os dias. Nós não queremos matar isto, nem devemos, e a liberalização, em meu entender, esta lei não mata nada disso, Até se calhar é capaz de dar mais protagonismo, mais visibilidade a esses tais profissionais com experiência, etc., mas que nós não podemos esquecer que também temos outros que também são profissionais e também, desde que haja trabalho para eles, têm direito ao seu trabalho e têm que ser educados, e educados no sentido de formação, formados, etc. Esta questão que foi posta aqui, se a liberalização vai mudar o paradigma do negócio postal. É um pouco esta questão que foi aqui posta e eu, sinceramente, acho que não. Acho que não. Eu tinha aqui uma nota que pedi agora aqui. Primeira etapa, até às 350 gramas, depois 100 gramas, depois 50 gramas, hoje total, como foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Campos, de facto, eu até tinha, deve haver um papel qualquer, com as datas disto. E são datas já antigas, quer dizer, algumas têm 10 anos, outras têm 20, etc. Bom, e de facto, esta transformação nunca alterou fundamentalmente o tipo de serviço postal. Mas isso não quer dizer que o serviço postal não esteja em profunda mutação. Não só pela liberalização, evidentemente pela liberalização vai encontrar, digamos, as potencialidades do mercado livre, da concorrência, porque é das duas uma. Ou somos monopólio absoluto, e então fazemos tudo e servimos o Estado, ou então é melhor estar com a concorrência. Ora, nós já não éramos monopólio absoluto. Já não éramos. Éramos monopólio abaixo das 50 euros. Portanto, estas coisas nós temos que ser, digamos, muito, muito pragmáticos. A concorrência que venha, já dissemos, já falámos aqui sobre esta matéria, que venha, é bem-vinda, estamos preparados, estamos razoavelmente preparados, mas estamos longe de estar completamente preparados. Mas isso, cá está, isto não tem nada a ver com a lei, tem a ver com as nossas próprias limitações ou dificuldades. Agora, de facto, neste momento, voltando à questão concreta aqui da liberalização, esta lei não nos vai criar problemas pela lei em relação ao enfrentar a concorrência. A concorrência vai ter que ser enfrentada como a estávamos a fazer. Esta lei, mais à esquerda, mais à direita, não é no sentido político, é no sentido agora, digamos, literário, não nos altera. Há sim, há uma questão que nos preocupa muito, que é a transferência do material para o digital. Isso, mas não é, digamos, hoje o assunto, nem esta lei tem a ver com isso. Isso sim. Quando os bancos e etc, etc, passaram a mandar as coisas para a via digital, nós já estamos com valor acrescentado na empresa em sentido de novos negócios, dentro, obviamente, das comunicações e daquilo que sabemos fazer, de aquisições noutras áreas para reforçar, digamos, o nosso grupo, etc. Ou se continuarmos, digamos, a ter a falta de visão ou dificuldades que nos impeçam por várias razões, felizmente não financeiras, porque lá disso os CTTs não têm dívida e têm alguma capacidade financeira, aí está bem. Eu, sinceramente, continuo a preocupar-me muito esse aspecto e até faço um apelo a que aquelas forças que se dedicam a olhar para os CTTs com muita atenção, e é bom, vimos todos os dias na imprensa, e ainda bem, que nos ajudem também a poder voar nos sentidos de aumentar a capacidade dos CTTs e não se esquecer que temos lá 12 mil pessoas. E se nós queremos ajudar o país e ajudar a administração do país e o governo do país a não aumentar o desemprego, que é uma coisa quase inevitável em relação a outros setores, tem que perceber que nós temos que estar ali, dizer, com o pulso muito firme e, às vezes, até sacrificando, por vezes, uma eficiência e uma eficácia enorme, puríssima, uma produtividade puríssima, mas a verdade é que, enquanto tivermos dinheiro para pagar e sustentabilidade assegurada, isso é importante. Temos aqui a questão da qualidade, preço e segurança. Aí eu penso que já de certo modo respondia àquilo que nós temos que fazer e devemos fazer, isso sob o ponto de vista da... Agora, atenção, esta lei obriga a equidade para todos. A equidade para todos. Quem quer entrar para prestar o serviço, tem que prestar o serviço nas zonas boas e nas zonas difíceis, No, na carne do lombo dos clientes e na, na carne assim mais, mais ligada ao ossito, e às vezes nem tem carne nenhuma e tem o osso, etc. No serviço universal, mas também na prestação do, do serviço postal. Eu não vou ao ponto de falar naquilo que já ouvi uma vez falar na Alemanha, que era o plafond mínimo, por exemplo, de salários para, para os operadores.
Mas aí em Portugal é quem fala.
Eu sei, mas eu estava a falar na Alemanha, porque, como eu disse, eu não me metia em, em questões de outra natureza que não têm a ver com a lei. Portanto, estava a falar na Alemanha. Portanto, não, temos que precaver, não é, que no vão de escada não se faz correio em detrimento daquela qualidade toda que vocês nos exigem muito bem. E eu aponto aí para os dois, porque são pessoas que normalmente têm-me sempre confrontado com isso, vocês também, mas aqui é, é ali uma coisa. Ali é uma coisa do Dr. Amaral que está ali sempre, toma, toma e tal, daquela. Portanto, esse aspecto tem que ser. A lei permite. Vamos lá ver o que é que depois a ANACOM e outras regras que saem daqui vão fazer. Em relação à questão do. Dos prazos. E da, da consequência dos prazos, do tal prazo dos, dos 10 anos, eu penso que na minha intervenção inicial foi bem claro. Tem que se tomar em consideração. Não podemos dizer, bom, isto é... Porque uma coisa é eu dizer que os meus sucessores e a minha gente, que estes ainda vão lá estar, eu é que já não. Ali o Engenheiro Carlos de Avalos também, se calhar, já não está lá. Daqui a 12 anos é capaz já não estar, não sei. Mas pronto, agora... Uma coisa é eu dizer, que se quisermos o serviço social, vamos ganhá-lo. Isso é uma coisa. Outra coisa, isso é um wishful thinking, não é? Outra coisa é, de facto, continhas, como é que aquilo é. E as continhas têm a ver também com os critérios que vão ser feitos para a ANACOM. Eu também estou de acordo que se puder, não sei quem é que falou aqui nos prazos, nos prazos, eu se puder ajudar a ANACOM e ajudar o Governo a diminuir estes prazos naquilo que for a nossa capacidade de intervenção, aquilo que nós tivermos que fazer, sinceramente, tento. Agora, há coisas que nós não controlamos. Não é? Aquilo que for preciso, não é meter-me lá na vida da ANACOM. Isso é ANACOM agora e cada vez mais. É pedir-nos... Já vamos falar na questão do preço, do custo do serviço público, não fuja isso. Custos, não sei o quê, deem o vosso parecer, digam lá, isso aí, estes dois senhores que estão aqui, mais outros que estão lá e que têm que tratar disto, têm instruções e que em 24 horas, o que puder ser em 24 horas, não é em 48, nem é para a semana. Isso acabou, isso dos CTTs, então para a semana logo se voou, isso acabou. Acabou porque agora a dança é outra. A dança é outra. E, portanto, nesse aspecto, a ANACOM tem condições. Se não tem, tem que as arranjar. Neste momento, no que diz respeito aos serviços postais, a ANACOM serviu os interesses do negócio postal e dos CTTs. Não tivemos dificuldades. Eu devo dizer, por exemplo, nada me impede... Neste momento, e chegou o princípio do ano, e portanto está dentro das regras, propor as novas tarifas de acordo com o convênio de preços. Nada me impede. E a ANACOM não bloqueia isso, me impede justificação, se perceber, etc. Nada me impede. Portanto, até hoje, a ANACOM, aliás, eles queixam-se, aliás, aquela frase engraçadíssima que o engenheiro, que o professor Zé Amado Silva disse, eu não sei o custo do serviço universal. Mas porquê? Nunca perguntei, nem tinha que perguntar, porque eu não sou o regulador dos CTTs. Atenção, estamos a falar de uma pessoa muito inteligente. Ele disse dos CTTs. E, na realidade, dos CTTs não era. Eu agora diria, com isto que está aqui, vai ser mais. A isso não há dúvida, vai ser mais. Mas, enfim, somos todos portugueses e, neste caso concreto...
Vai ser mais nas obrigações.
Vai ser mais no, nos direitos de pedir, nos direitos de pedir, exato, dos direitos de intervir. Sim, exato, exatamente, vai ser mais. Não me incomoda, não me incomoda, porque as coisas quando vão direitinhas e nós estudamos as leis como deve ser, ou os nossos colaboradores e depois ensinam-nos, as coisas vão bem. Portanto, em relação à ANACOM, eu penso que eles fizeram um benchmark muito forte com outros países da Europa. Porque eles têm uma reunião lá, acho que todos os anos e tal.
Os
corredores, acho que sim. Acho que fizeram. Portanto, acho que estão mais ou menos em sintonia e, enfim, o regulador quer sempre mais, não é? Como é evidente. Perguntaram-me, no caso dos prazos, outros países. Não, os casos que nós conhecemos, digamos, é que normalmente foram 15 anos, não é? Mas há outros que foram 10, não é? Há variável, não há uma... O que nós sabemos é outra coisa, isso sabemos, e de certo modo, penso que a lei é influenciada por isso. É que a União Europeia, lá a Comissão, pressiona para ser o menos tempo possível. Por vontade de isto soubemos antes de agora da lei, 8 anos e até 6 anos e coisa assim já. Isso é uma pressão. Nós ficámos em 2020, como já falei sobre isso, e não. Em relação aos prazos, como digo, aquilo que eu posso dizer é que, da nossa parte, tentaremos melhorar estes prazos. A questão da liberdade do mercado e do âmbito do SU, eu penso que fui claro na intervenção que fiz inicial. A lei, como está, é uma lei aberta. É uma lei menos aberta, porque põe dentro do Serviço Universal mais coisas. Se isto favorece ou desfavorece os CTTs, a experiência é que nos vai dizer. Porque nós, às vezes, contamos com uma determinada coisa e depois acabamos, pela questão dos custos, a questão do faturado não compensar os custos, etc. Sinceramente, daqui a um ano, talvez aqui nós possamos fazer, digamos, uma apreciação das consequências disso. Como eu disse há pouco, nós estamos tranquilos com isso, à parte daquela coisa da definição do Expresso, mas é um fé de ver e que tem apenas a ver para melhor correção de fase. Não, é porque, vamos lá ver, porque de facto o Expresso não é só velocidade. Pronto, portanto não tem razão nenhuma para nós não corrigirmos uma coisa que está ali. E depois o resto deixamos como está, é só isto, mais nada não. Por isso é que eu digo, não. Bom, se fosse um fé-de-vé, não punhamos aqui, não é? Portanto, em relação... Eu, sinceramente, acho que respondi a quase todas as questões e deixo o engenheiro Carlos Dias Alves, tomou ali também notas. Sr. Presidente, dá licença. Muito obrigado. Ah, pois são 20 para as 8. Ah, está, bom. Já me deu uma grande...
Está a perder 2-1.
Está a perder 2-1. Bom, então, Carlos. Pois é, você. Carlos, esqueceu-me de alguma coisa que acha relevante?
Sr. Presidente, dá-me licença. O nosso país tem vários ativos e um dos ativos que sobressai são os Correios de Portugal. A nível europeu, os Correios de Portugal estão junto das melhores empresas de Correio. Em termos de EBITDA, nós somos o segundo operador logo a seguir à Bélgica. E a nível mundial, tirando operadores pequeninos como Hong Kong e Singapura, os Correios de Portugal são, em matéria de qualidade do Correio Internacional, que é uma coisa que é indiscutível, são o oitavo operador em termos de qualidade. Portanto, à nossa frente está a Suíça, estão países muito, muito avançados. Portanto, os Correios de Portugal constituem um bem que pertence, digamos, ao nosso país. Acontece que, digamos, esta empresa vai estar num mercado plenamente liberalizado e acontece que esta empresa vai ser privatizada. Mas o facto de ser privatizada não, digamos, não vai implicar, não deve implicar que este ativo se destrua e que os portugueses, que os nossos concidadãos deixem de ser servidos. Na verdade, o tráfego postal nos últimos anos tem crescido de uma forma acentuada e esta erosão normal derivada à entrada da tecnologia foi acelerada pela crise económica e, na verdade, hoje nós estamos dependentes de um número reduzido de clientes, portanto, a maioria do nosso tráfego tem origem na banca, nas telecomunicações, na eletricidade, nas companhias de seguros, etc. E, portanto, todas estas entidades hoje, por força das circunstâncias, estão a tentar reduzir as suas despesas e até o próprio Estado, e entre elas também as despesas do serviço postal. Portanto, estamos aqui numa conjuntura um pouco desfavorável. Claro que os CTTs estão à procura e vão conseguir dar a volta a este problema e, digamos, estar presente nos mercados que substituem as correspondências. De 2002 até 2011, o tráfego postal cresceu em média 2,5% e nestes últimos anos em que a crise se declarou, mais acentuadamente, de 2008 até agora, o tráfego está a decrescer a um ritmo de 5%. E esta tendência, neste momento, ainda não estabilizou. Portanto, o que é que, em resumo, os CTTs poderiam, a empresa CTTs poderia pedir? É que nos deixem a nossa empresa concorrer em pé de igualdade com todos os outros operadores do mercado. Portanto, que nós próprios, através desta lei, não criemos inibições para os Correios competirem. Uma inibição pode ser, por exemplo, fazer com que nós não possamos apresentar propostas competitivas quando aqui amanhã a administração pública e as companhias abrirem concursos para a prestação de serviços postais. Portanto, nós sabemos que daqui amanhã a própria administração pública, o Ministério da Justiça, as Finanças, etc., para o serviço postal vão abrir concursos públicos nos termos da lei. E o que é que os CTTs pedem? Que nos deixem ir, que nós tenhamos possibilidade de ir a esses concursos com preços competitivos, obviamente formados de uma maneira correta, com preços competitivos. Nós achamos que a definição do âmbito nos serve. Gostaríamos que, digamos, aquele parágrafo 2 das exclusões fosse um bocadinho mais, como o nosso Presidente disse, fosse um bocadinho mais aclarado, porque há uma menção ao Correio Expresso que poderia, digamos, pode dificultar isto. Portanto, o que nós desejamos é que, relativamente a certo tipo de envios expedidos pelas grandes instituições e pelas grandes empresas, os Correios não venham a ser inibidos de poder concorrer. Pronto, no que diz respeito ao financiamento, na verdade os CTTs vão ser o principal contribuidor do fundo, porque são o maior operador. Nós, sinceramente, o que desejamos é que os CTTs nunca estejam nunca se vejam obrigados a recorrer ao fundo, porque todos nós sabemos que este tema dos fundos nem sempre funciona da melhor maneira. A liberalização vai ter impacto, quer dizer, nós hoje, no mercado abaixo dos 50 gramas, Na verdade, nós temos 100% de cota do mercado e é impossível, num contexto da liberalização, nós não percamos alguma cota de mercado. Quer dizer, não há essa possibilidade. Nós, obviamente, em matéria de concorrência, vamos ter que a perder a favor dos nossos concorrentes. Claro que a Casa vai tentar, nos outros negócios, no Expresso, nos serviços financeiros, nos serviços eletrónicos, compensar esta perda, mas pronto, aí estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dias Alves. Então, terminávamos aqui. Sim. Há 2-2.
Há 2-2.
Já. Já agora quem é que marcou?
Isto é prova. É prova dos nove. Que a agência.